Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos ir para a Floresta Amazônica. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o nativo. Aguarde um minutinho. Como eu falei, nós vamos conversar com o nativo. Ele vai dar um oizinho rapidinho para vocês.
Oi, Dudu.
Muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar participar da nossa live, Dudu. Eu chamo ele de Dudu, pessoal. Mas ele é o Eduardo Gomes. Mas para nós é o Dudu nativo, né, Dudu?
Eu que agradeço pelo convite. Sim, é um nome que eu acho que Dudu é bem mais simples, né? E é um nome que eu venho usando desde quando eu comecei a trabalhar de guia. Então, é assim. E todos me conhecem como Dudu, né?
Vamos dar um break um pouquinho, Dudu? Mas vocês que estão online, aguardem. Fica aí, assiste um pouquinho. Quem é o Dudu nativo ou o Eduardo Gomes?
São 53 anos de Amazônia, né?
Dudu é o teu quintal, é o quintal da tua casa.
Eu, na verdade, quando saí do interior da minha cidade, lá onde deixei pai, mãe, todos os meus irmãos, e vim para a cidade grande, eu não vim para morar na cidade grande, eu não vim em busca de uma vida diferente aqui. Eu queria, na verdade, viajar pela Amazônia, queria conhecer mais. Na verdade, o foco principal era viajar pelo mundo. Mas como eu vi que a Amazônia era um mundo à parte, eu fiquei por aqui mesmo, né? E até hoje ainda continuo viajando, até hoje continuo pesquisando, buscando conhecimento, porque é uma área que vai passar a minha geração e vem mais outra e mais outra, e o conhecimento ainda vai ficar por ser descoberto.
Isso que eu ia dizer, indo do. Você falou que são 53 anos de Amazônia, né? A tua vida. Você não conhece, vamos dizer, nem um terço dela, não é?
Não, 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 não. O meu pai morreu com 80 e poucos anos. O pai viveu a vida quase toda no interior. Eu já conheci pessoas, né, desde o começo da minha carreira de guia, de mateiro, né? Na década de 80 ainda, quando eu ainda era muito jovem, eu conheci muita gente que tinha 60, 70, 80 anos de Amazônia e todos eles conheciam um pouquinho, né? E é claro que a Amazônia, pela imensidão que é e pela diversidade que é, o conhecimento fica meio que restrito em alguns locais, né? Por exemplo, essa ideia que a Amazônia é um grande carpete verde, não é exatamente assim. Na verdade, a Amazônia é um grande mosaico, né? São muitos ambientes diferentes, são muitos biomas, são muitos. É uma diferença muito grande de local para local. Então, você encontra uma pessoa do Rio Negro, ele tem costumes completamente diferentes de pessoas do Rio Amazonas, do Rio Tapajós, do Rio Purus, né? Então, você precisa ir nesses locais para adquirir um conhecimento diferente. Se você vive a vida toda só no Rio Negro, você vai ser um ribeirinho do Rio Negro. Se falar de outra área, você não conhece, não sabe como fazer, é porque o conhecimento fica bem restrito nessas áreas. Eu tive a oportunidade de viajar no Rio Negro, no Rio Solimões, no Rio Tapajós, no Madeira e muitos outros, né? Então, por isso eu consegui um pouquinho mais de conhecimento. Mas ainda é mínimo comparado com o que a gente precisa saber mesmo em relação à Amazônia, né?
Isso é verdade, né, Dudu? Dudu, mas conta para nós como é que começou a tua história? Porque a gente, nós mesmos nos conhecemos na produção do Amazon Adventure, que você foi assim uma pessoa muito importante para buscar todos os animais, todas as imagens que a gente tem. Mas antes de você começar com produção de cinema, porque você vai contar aqui para nós que você já foi personagem de vários filmes e até de documentários. Como é que começou a tua história?
Eu vim do interior, lá de Manaquiri, para Manaus, e comecei, passei a trabalhar, a fazer trabalhos assim, os mais horríveis possíveis, né? Assim, trabalho muito forçado, muito pesado, mas eu, na verdade, eu queria viajar, eu queria conhecer outros lugares e tal. E aí comecei a entrar em barcos de. Aqui a gente chama barco de recreio, né? Recreio não é um barco que vai fazer passeio, mas sim barcos de linha. Aqui a gente costuma chamar de recreio. E barco, na verdade, a gente não chama barco, a gente chama motor. A gente define um barco com um motor que faz recreio. Isso é um barco de linha. Então, eu viajei em muitos motores de recreio aí para muitas cidades, não só Limões, no Rio Madeira, e fiz muitas viagens e gostei de viajar, né? Mas aquilo ainda era um negócio muito muito pequeno, não me dava um lucro legal, não me dava muita expectativa, não. Mas um dia parei em Manaus e fui atrás de outras coisas, né? Foi quando conheci um argentino, que é meu amigo até hoje, né? Isso já faz mais de 30 anos. E o Daniel tinha uma agência e me convidou, disse: olha, quiser trabalhar lá, eu tenho um trabalho para ti. Mas, na verdade, o trabalho era um trabalho braçal ainda, né? Mas me ofereceu uma chance de aprender um outro idioma e aprender uma profissão que era guia, né? Isso para mim era fantástico, né? E foi o que aconteceu. Lá, em poucos meses de trabalho, eu comecei a acompanhar os outros guias, né? E fui pegando a manha de como ser um guia e aprendendo o idioma. Então, ou acho que talvez até menos de um ano eu já era considerado guia. E isso fez toda a diferença na minha vida. Mudou da água para o vinho, porque o trabalho de guia me ofereceu outras oportunidades, né? Inclusive de entrar para a televisão. Foi quando, já em 90 e pouco, eu fui convidado para fazer um trabalho e achava que era um trabalho normal, como todo outro, né? Uma expedição e pronto. Mas chegando lá, tinha uma equipe de TV que foi colocando microfone em mim, foi me filmando e eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E, na verdade, eu participei de um reality show, que era um grupo de pescadores na Amazônia, vivendo e sabe? E compartilhando isso com o público, né? Foi bem interessante. Então, eu gostei, né? Eu gostei, achei bem interessante. Mas eu não tinha nenhuma experiência com televisão. Mas me esforcei um pouquinho mais e, claro, surgiram outras oportunidades. Depois dessa, surgiram outras oportunidades de trabalhar com fotógrafos, com jornalistas, com produtores de revista. Inclusive, essa revista que eu apareço aí, a primeira revista que eu saí em destaque nela, com um coletor de peixe ornamental, né? Essa foto é bem interessante, porque eu falei para um camarada, né, pro produtor dessa revista, que eu tinha encontrado um peixe que tinha assim, quase 50% do corpo vermelho. E esse peixe é o chamado caraçu, né, o Astronotus ocellatus. E aí ele disse: ó, cara, esse peixe não existe, porque comum esse peixe tem algumas pintas vermelhas, né? E aí ele disse: ó, se tu mostrar esse peixe com 50% do corpo vermelho, eu te dou uma página da revista. Porque isso é simplesmente incrível. E aí eu levei lá no Rio Branco, mostrei e ele cumpriu a promessa dele e me colocou na revista aí, uma revista americana.
Que bárbara, Dudu. Como é que começou essa tua vida de pesquisador? Porque você é biólogo, não, né? Você chegou a fazer a biologia?
Não fiz biologia. Eu participei de um grupo de pesquisas na Universidade Federal do Amazonas. O chamado Projeto Piaba, era um projeto de pesquisa mais voltado para peixe ornamental lá na cidade de Barcelos, né? Era Manaus e Barcelos. Mas não fiz o curso de biologia, só estudei muito, pesquisei muito, fiz muita pesquisa independente, porque eu sempre gostei do hobby, do aquarismo, né? E isso me motivou a buscar mais informação. E como guia, eu tinha que ter muita informação. E daí passei a estudar bastante, a ler bastante, e claro que teve muita gente no caminho, na minha jornada, que me influenciou, né? Não vou citar nomes aqui, né? Na verdade, não vou lembrar de todos os nomes, mas assim, alguns são bem marcantes na minha carreira de guia, né? Como o Miguel Rocha foi um que é um mestre do turismo, e ele me deu a direção, não me ensinou, mas ele disse: olha, por aqui o caminho, né? Então, assim, todos os grandes mestres que eu tive, eles disseram: olha, esse caminho aqui é melhor, né? E só ao mostrar o caminho, eu fiquei interessado e fiz a jornada, segui a jornada, né? Isso foi bem legal, porque do turismo, eu passei a pesquisa, que foi junto com a Universidade Federal do Amazonas. De lá, eu fui indicado para o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e participei de alguns trabalhos, não só na área de produção mesmo, em parceria com o INPA, mas em pesquisas. Participei de algumas pesquisas, né, alguns trabalhos publicados pelo INPA, tá lá o meu nome. Então, isso é bem gratificante, né, porque finalmente, né, o trabalho de um mateiro, de um pescador, passou a ser reconhecido, passou a ser valorizado, que é uma coisa que eu sempre achei estranho, né, quando você vê produtores, pesquisadores, todos eles, desde os primórdios do homem branco aqui na região amazônica, nenhum deles, né, ou aventureiro, ou pesquisador, ou explorador, nenhum deles deu um passo sequer sem a companhia de um nativo, né? E, no entanto, nem um nativo desses foi citado, né? O nativo simplesmente mantinha o camarada vivo, alimentado, seguro, protegido da chuva, de tudo, né? Remava para ele, fazia tudo, carregava seu equipamento, e esses camaradas nunca foram citados, né? Então, é uma coisa que é uma cobrança que eu sempre fiz, e, claro, muitas vezes eu tive o reconhecimento, que foi através do INPA, foi reconhecido, o meu trabalho foi, meu nome foi citado nas publicações, nas revistas internacionais que eu participei, e aí depois na televisão, com alguns trabalhos para grandes canais de TV, eles me colocaram lá, né? E não só nos créditos, mas também como personagem, eles acharam, foi o caso do Jean-Michel Cousteau, né? Isso em 2007, ele veio para cá e ele queria um personagem que fosse um coletor de peixe ornamental. E aí me chamou para uma conversa lá no Hotel Tropical e aí ele gostou do que eu falei para ele, e ele me convidou não só para ser personagem, mas para participar da produção também. E nós viramos amigos e somos amigos até hoje, né? Então, Jean-Michel Cousteau é filho de uma lenda, né? Para vocês que gostam também de mergulho, né? Ele é
Certeza.
o. É uma lenda do documentarismo mundial, né?
Nossa, e você fazer parte dessas equipes todas e como personagem, além de que, como você falou, te mostraram o caminho e você foi atrás. E não pode parar, né, Dudu? E sempre estudando e sempre pesquisando mais.
Exatamente. Eu tenho feito alguns trabalhos, por exemplo, eu fiz um trabalho para a NHK, lá na região do Pará. E eles queriam que eu fosse o personagem, né, de um pesquisador, coisas que eu já tinha feito, mas não oficialmente. Mesmo assim, eu digo, vou fazer, eu vou. E aí me deram isso, toda a minha fala, que era, sei lá, umas 10 páginas, né? Aí eu disse, não, olha, assim fica meio difícil, porque eu não tenho costume com isso, vou decorar 10 páginas aqui de texto, aquilo não dá, né? Mas eu disse, ó, o que que a gente precisa conversa falar? É sobre, era caranguejo e mais alguns peixes de lá da região e tal. E tudo bem, eu vou pegar a informação que eu preciso para fazer as minhas falas e vou falar. Então o diretor disse: ah, rapaz, é meio estranho, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar. E tentamos e deu certo. Então o resultado foi legal, o trabalho foi bem interessante, né? E valeu, né? Então, assim, às vezes eu fui chamado e. Porque eu não tenho curso de atuação, né? Eu não sou ator. Mas como a minha característica se encaixa no personagem, né? E aí eu sou chamado para isso, como foi o caso lá dos irmãos Kiefer, né? Que fizeram lá no Monte Roraima o Code of the Wild. O meu personagem era eu mesmo, né? Eu não tinha que mudar nada. Tudo era eu mesmo lá, o camarada que foi levar eles até as montanhas. E aí fiz, né? O personagem saiu bem fácil para mim. Então, na verdade, quase todos os personagens sou eu mesmo, né?
Isso aqui é bacana, né? Dudu, tu fez um de luta aqui, ó, também, luta amazonense. Como é que foi essa
Olha,
história?
esse aí eu ainda não terminei, né? Foi um filme baseado na. Eu tô uma ficção, né? Mas eu sou o personagem principal, um lutador, um camarada que veio do interior, né? E aí chega na cidade, meio que cai de paraquedas ali na cidade, né? Nesse mundo da luta, né, ele não tem experiência com a cidade, é um camarada totalmente brutal, mas assim, totalmente desinformado, mas que tem uma força brutal e se destaca na luta, né, principalmente no jiu-jitsu, né, e aí ganha esse apelido de Sucuriju, né, o título do filme é Sucuriju, a lenda vive, né, então só que no mundo, na vida real, eu luto jiu-jitsu, né, eu sou graduado em jiu-jitsu, sou graduado em Muay Thai. E aí ficou fácil também trabalhar com fazer esse filme, porque eu sou praticante, né? Agora, a história é bem interessante. Não consegui terminar ainda, mas quem sabe um dia a gente termina, né?
Que bárbaro, Dudu. Eu queria só que o Yuri voltasse umas perguntas. Tem pessoas mandando perguntas e mensagens para você. Eu achei, ó, o Fabrício Feitosa, fala mais sobre coletas de peixes ornamentais.
É legal, né? Isso. Eu agradeço aí ao Fabrício. Rodrigo.
Ele está grande. Pois é, como é que é, Dudu? Já que nós vamos falar de peixes ornamentais, a tua imagem atrás, para quem estiver assistindo, não é uma imagem qualquer, é o próprio aquário do Dudu. Os carás que ele coleta são lindos. Eu fico, olha os peixinhos coloridos, nós estávamos falando antes.
Pois é, eu tenho um grupo de amigos aqui que participa do mesmo hobby, né, que é peixe ornamental. Alguns são mais especialistas em plantas, outros em... Cada um se especializa numa coisa, né? Às vezes são peixes, como é que diz, de ciclídeo, anões, né? Eu gosto de todos, mas eu gosto mais dos anões também, né? Esse daqui é um aquário especial, né? Então, assim, o aquário, ele fala muito da própria pessoa, né? O camarada gosta, por exemplo, de muita planta, de peixes grandes, de peixes pequenos, de peixes agressivos, né? Tem gente que cria piranha, né? Então, nesse mundo do aquarismo aqui, Manaus, a região amazônica, é simplesmente o melhor lugar do mundo, né? Eu guiei pessoas de toda parte do mundo, aquaristas de toda parte do mundo, que nada vinham da Alemanha, da Europa em geral, dos Estados Unidos, para vir coletar peixe aqui, para vir acompanhar a coleta, que coletar eles não podem, né? Mas para acompanhar, fotografar, filmar e participar das coletas aqui. Então, isso é um negócio muito interessante, porque aqui nós temos os peixes tropicais mais famosos do mundo, né? Inclusive, aqui no meu aquário eu tenho bem pouquinho, é o cardinal, né? Dá para ver aquela luzinha acesa ali atrás, né? Aqueles peixinhos que parece que tem uma luz acesa. Esse é o cardinal. Esse peixe, durante algum tempo, ele participou de feiras internacionais, de exposições, mundo afora, né? Hoje em dia ele já não concorre, ele participa, mas não concorre, porque toda vez que ele participou, ele ganhou os concursos todos, né? É um peixe simplesmente sensacional e é um peixe do Rio Negro, né? Então, assim, o hobby, durante algum tempo, né, durante alguns anos, foi o quarto produto mais exportado da Amazônia, peixe ornamental. Totalmente legal, totalmente dentro da lei, né? E assim, é uma paixão, né? Você ter um pedacinho da Amazônia dentro de casa é muito bom, né? Porque, assim, eu, no caso, eu procuro imitar o máximo possível o ambiente que ele vive, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho plantas, da região, tenho alguns troncos, o peixe e pronto. É um negócio bem simples. Eu não gosto de enfeitar muito, porque, como eu falei, eu gosto do original. Então, meus amigos, todos eles aí, que estão acompanhando agora, sabem como é que eu gosto, e eles também, cada um tem o seu estilo, e isso é muito legal. Agora, no nosso caso aqui no Amazonas, nós somos privilegiados, né? Porque são muitas espécies de peixe, muita planta, muita coisa, muito ambiente diferente que a gente pode reproduzir no aquário. Então, isso é bem gratificante para a gente, somos bem sortudos nesse ponto.
Dudu, eu quero falar mais sobre isso, mas a Daniele Oliveira escreveu que bom saber que existe esse tipo de profissional aqui na Amazônia, que ela não sabia. E realmente, a coleta, Dudu, eu sou uma apaixonada também por peixes. Você sabe, eu tenho aqui, mas eu tenho cóis e quinhos, né? Diferente. E não afeta. Sendo bem assim, uma dúvida minha, não afeta o meio ambiente você coletar, porque tem a época certa da reprodução e você pôr esses bichos que vivem na natureza, colocar em cativeiro?
Olha, existe alguns detalhes assim bem interessantes, né? Por exemplo, durante um tempo que eu fiz pesquisa para a Universidade Federal do Amazonas, nós montamos um trabalho relacionado com reprodução de espécies daqui. Eu já reproduzi muito ciclídeo daqui da região. Então, nós montamos a ideia seria coletar as matrizes, né, na natureza e reproduzir em cativeiro. Vender uma parte dessa reprodução e 10% ou 15% devolver para a natureza. Um projeto que não foi para frente, mas é uma ideia muito boa. Eu, no caso, eu tenho um aquário, né? Eu coletei 10 peixes e eles estão aí no meu aquário. Eles vão se reproduzir, claro, vão se reproduzir, porque estão num ambiente bem propício a isso. E é uma espécie que ela tem ampla distribuição. É uma espécie que ela está em toda a Amazônia. Inclusive, a Amazônia que eu falo, a Amazônia está no Peru, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, seja, na Amazônia, legal, em ampla distribuição. Então, coletar 10 peixes não seria nenhum problema para a natureza, não. Até porque eu não. Eu coleto e ele ainda vai ser reproduzido. Daqui a pouco eu estou distribuindo para os amigos, os colegas de hobby também. E assim é feito, né? Então, a gente coleta um número muito pequeno, muito pequeno. Porque a maioria das pessoas não entende, não consegue perceber exatamente o tamanho da Amazônia. Então, por exemplo, quando você fala já ouvi em alguns documentários o Tomara dizer assim, que a Amazônia tem mais de 1.000 rios e lagos. Eu acho que o mais deve ser muito mais. Deve ser muito mais mesmo. Então, é uma dimensão tão grande que as pessoas não conseguem imaginar, né? Imagina só que aqui no Rio Negro tem lugares que tem 10 quilômetros de um lado para o outro. Eu não estou falando da extensão do rio, é de um lado para o outro. Né? Tem lagos aqui que tem 5, 6 quilômetros de largura. Né? Então, é muito grande. Aí você tirar 10 ou 15 peixes dali, com certeza não vai fazer diferença nenhuma.
Não faz diferença, né? A Maria Soares aqui está pondo, ó, qual é o roteiro que você considera imperdível na Amazônia? Aquele que o visitante precisa fazer? Essa é a minha pergunta. Grata, Elô Escolaciana. A Elô já foi também aqui entrevistada.
Legal. Olha, eu sempre, no meu trabalho de guia, eu sempre procurei fazer o mais original, né? Por exemplo, quando você vai para qualquer lugar do mundo, por exemplo, eu não vou, se um dia eu for para o Japão, eu vou querer comer a comida japonesa, eu vou querer ouvir a música japonesa, eu vou querer fazer parte da cultura deles, pelo menos o tempo que eu ficar lá, né? Então, assim, tem pessoas que vêm para cá e buscam isso, né? Então, a minha responsabilidade como guia sempre foi muito grande. Imagina que as pessoas sonharam, né? Eu tive clientes que sonharam 40 anos em vir na Amazônia, né? O camarada teve que aposentar e depois vir realizar o sonho dele. E aí, olha o tamanho da minha responsabilidade. Ter que ficar 5, 6 dias ou 10 dias com esse camarada aqui e realizar o sonho dele de Amazônia, ou seja, mostrar o máximo possível. E o máximo possível que eu sempre procurei mostrar foi o mais original, né? Desde do momento, vamos comer peixe? Vamos comer peixe, mas vamos pegar o peixe. A gente come o peixe lá na beira do lago, né? Vamos comer alguma fruta daqui, mas vamos entrar na mata e coletar a fruta, né? Então, eu sempre busquei fazer o mais original possível, né? Se isso parece meio estranho, mas é a nossa forma. Então, eu sempre fiz isso e sempre. Os clientes ficaram bem satisfeitos, né, com a originalidade que eu coloquei no meu trabalho. Então, assim, tem
Isso aqui
muitos
é muito
lugares
bom.
aqui, né, tem muitos lugares aqui que são simplesmente espetaculares, né, e assim, lugares únicos, né, são lugares únicos. Só para quem é de outras partes do Brasil não sabe exatamente como é que funciona a coisa aqui, nós temos aqui a cachoeira mais alta do Brasil. Acho que é a segunda ou a terceira mais alta do mundo, que é lá na Serra do Aracá. Nós temos a montanha mais alta do Brasil, né, que é o Pico da Neblina. Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Você pode, dentro da Amazônia, você pode estar num lavrado, num cerrado, num pântano, no Igapó, que é a floresta inundada, né? Ou na montanha, ou numa floresta tropical. Ou numa savana, lavrado, que é muito similar, né? Então, assim, é uma variedade muito grande. Então, conhecer a Amazônia não é só, como muita gente pensa, é só entrar no mato, né, e ser ferrado por carapanã, né, que é o mosquito que vocês chamam, né? Então, não é isso só, não é aquele negócio. É o que eu sempre digo, a Amazônia, ela pode ser um paraíso verde ou um inferno verde. Depende de onde você vai e com quem você vai.
Isso é verdade, né, Dudu? Só para voltar, lembra o Francisco Xavier, o biólogo, nosso grande amigo, ele vai ser chamado aqui. Ele disse: ó, grande abraço, parceiro. A Amazônia precisa de especialistas como você e como ele, né?
Legal. Esse é um grande problema que nós temos aqui. Nós temos pouco estudo em relação à Amazônia, né? Eu acho que ainda não sabemos 10%, não tem pesquisa, né, concluída, pesquisa em todas as áreas, que cubra mais que 10% da Amazônia. Então, o pouco que sabemos do mar, né? É o mesmo pouco que nós sabemos da Amazônia. A Amazônia continua um oceano inexplorado ainda, né? E a gente precisa de mais pessoas que se disponham mesmo a conhecer, né? Porque, senão, o que tem acontecido, né? Na verdade, já tem tá acontecendo isso há muito tempo. Muitas espécies estão desaparecendo sem mesmo ter sido vista pelo homem, sem mesmo ter sido catalogada pela ciência, né? Então, é assim, um negócio bem... É bem, bem complicado, porque o tempo vai passando e as espécies vão sumindo por alguns motivos, né? Sei lá, desmatamento, seja lá o que for, abertura de uma estrada. Porque, por incrível que pareça, tem espécies endêmicas que vivem numa área tão pequena, mas tão pequena, que basta você fazer ali, sei lá, uma barragem, ou alguma coisa que altera aquele ambiente e acabou, destruiu o ambiente, um ambiente pequeno, de um igarapé, o igarapé é o que vocês chamam aí no sul de córrego, né? Então, é um igarapé pequeno, estreitinho ali, mas tem espécies endêmicas daquele lugar que só vivem ali. Então, assim, se você imaginar que dentro da Amazônia cabe muitos países da Europa, que a Amazônia é um terço de todo o Brasil, né? É o maior estado, o Amazonas é o maior estado. E então, assim, é uma dimensão muito grande e um número muito pequeno de pesquisadores, de naturalistas, de pessoas que têm interesse mesmo, né, em conhecer.
E descobri, né? Ó, o Yuri perguntou se quando é que vocês vão buscar uma pinguari.
É interessante, eu vou esperar o Yuri para vir aqui para a gente ir atrás de uma pinguari, né? Eu tenho escrito a respeito, eu tenho feito uma pesquisa a respeito disso, e eu concordo muito. Na verdade, eu nem sabia, né, mas o Dr. David Oren, que é um pesquisador lá de Belém, ele vem trabalhando uma teoria muito parecida com a minha, né? E é claro, quando você levanta informações a respeito de espécies que foram consideradas extintas pela ciência e de repente elas estão aí de novo, né? É o caso do Coelacanthus, né, que foi considerado extinto há, sei lá, 260 milhões de anos, e ele está aí nadando, até sendo comido em alguns países africanos, né? Quer dizer, não dá para a gente concordar 100% que algumas informações científicas são corretas. Não dá, não dá. Vamos investigar mais, né? E no caso do Mapinguari, eu acredito que os megatérios, né, que é um grupo, né? Ele sim pode estar por aí em algum lugar, até porque lugar suficiente para Mapinguari tem aqui, né? Para megatério, para preguiça gigante, né, no caso. Então, pela descrição de muitos locais aqui, de muitos que eu ouvi em muitos pontos diferentes da Amazônia, eles estão falando mais ou menos do mesmo animal, da mesma criatura. E aí você pega esses detalhes, coloca junto de uma preguiça gigante, se encaixa muito bem, né? Se encaixa muito bem as narrativas, né? Todas as histórias que tem numa pinguari, desde a história que meu avô contou, que meu pai contou e outros que eu encontrei por aí nas minhas viagens, né? Então, fazendo algumas pesquisas, eu entendi que tem sim, pode ter, né? Porque a Amazônia ainda tem lugares. Aí, outro dia eu estou comentando sobre isso, alguém disse assim, mas é um bicho de 3 metros, de, sei lá, 4 metros de tamanho, tá? Aqui existem alguns milhares, eu diria até milhões de jacaré-açu, que é o maior jacaré daqui da região, inclusive é o mesmo tamanho de um crocodilo do Nilo, né? Ele passa de 6 metros de comprimento. Então é um bicho de 6 metros de comprimento, mesmo assim ele não é visto todo dia. É claro que tem lagos que você encontra lá dezenas ou centenas dele, mas é um bicho né, muito maior que uma preguiça gigante. E tem aos milhares na Amazônia. É, a anta é um bicho que chega a 200 quilos. E aí você não vê anta todo dia. Então, assim, se você comparar com os animais que vivem hoje, o porte deles, né, a distribuição deles com o megatério, sim, o megatério tem espaço suficiente, tem alimento suficiente e tem um isolamento suficiente para estar longe do ser humano e estar quietinho lá sem ser visto todo dia.
A Rosa perguntou, explica o que é uma pinguaria. Uma pinguaria é a preguiça gigante, né? Ou o pé grande, como falam, né?
Provavelmente, ele se encaixa muito. Quando você conversa com todas as histórias que tem de uma pinguaria aqui, se encaixa muito bem com o megatério, com a preguiça gigante, né? Que é um bicho muito forte, que tem a unha grande, que emite um som muito alto, que é muito peludo, né? É claro que o imaginário, né, caboclo ainda coloca, sei lá, um olho ali no meio da testa, coloca,
É.
sei lá, uma boca no meio da barriga, né? Algumas coisas assim. Mas tirando esses exageros, essas imaginações, né, essas ilusões de ótica, sim, o megatério pode estar por aí, né? Não é história de pescador, não, porque eu não sou só pescador, sou um pouquinho mais.
E Dudu, tem alguma? O Yuri está falando das imagens da produção do Amazon Adventure, quando a gente trabalhou juntos aí no Amazonas. Dudu, qual a espécie mais exótica que você encontrou? Ah, só vou te interromper. Há um bicho folha. Você não tá, não sei se você viu no meu Facebook. Eu postei essa semana, eu encontrei um bicho folha aqui na nossa janela e semana passada a aranha-flor. Acho que o Dudu travou.
Pois é,
Ah,
eu
não.
já vi muitos bichos interessantes, assim, tem uma lista muito grande, né? Eu acredito que é difícil eleger um, né? Mas eu, por exemplo, eu tinha aqui no meu laguinho o peixe-folha. O peixe-folha, ele é tão parecido com uma folha. E ele não é só o formato de uma folha. Inclusive, aquele cabinho da folha, assim, sabe? O talo da folha, ele tem na boca dele. E até a forma de ele nadar é como se fosse uma folha solta na água, bolando na água. É impressionante esse peixe, porque você olha, ele é um peixe-folha. É uma folha, exatamente uma folha. Você pode até pegar ele, é que ele não se debate, né? Ele fica ali quietinho, para enganar mesmo. Agora, é um predador. Ele vai bolando por ali, quando passa perto de um peixe pequeno, de um camarão, ele estoura e pega, né? Então, assim,
Oh.
claro, tem uma lista muito grande de espécies, assim, fantástica, né? Fantástica mesmo, que é de impressionar, né? A variedade, né? A diversidade de animais aqui é impressionante, né? Tanto a fauna quanto a ictiofauna, né? Nós temos aqui mais de 3 mil espécies de peixes, né? Então, isso aí é interessante, porque às vezes a pessoa diz, eu digo que como peixe quase todo dia, né? E aí, mas não enjoa de comer peixe todo dia, né? Eu digo, não, porque você não repete o mesmo peixe, né? Você pode, em 3 mil espécies, você pode comer peixe durante o ano todo, um peixe diferente todo dia, né?
Imagina, é verdade, ainda mais pescado na hora, né? Você pesca com arco e flecha ainda, né, Dudu?
Ainda peço, ainda peço. Eu gosto, porque assim, é uma arte milenar que eu ainda sou um dos herdeiros, né? Tem muitos outros que praticam também na minha família mesmo. Tenho muitos primos que moram lá pelo interior e praticam, tios e outros amigos. Tem muita gente que pratica ainda, né? Porque é propício, né? É interessante, por exemplo, você vai no Rio Negro, tem uma grande, a maior concentração de indígenas fica no Rio Negro, né? Mas o Rio Negro, ele não propicia uma pesca com arco e flecha. Então, por isso, os nativos de lá não usam tanto o arco e a flecha para pesca. Já no Solimões, tem um número menor de indígenas, mas tem um número maior de praticantes de arco e flecha, porque o ambiente é propício, tem muito mais capim, tem muito mais vegetação na água, que serve de alimento para os peixes, aí o peixe tem que vir para a superfície, né? E aí fica fácil flechar. A gente não tem água, a gente não flecha na água cristalina, tá? A gente flecha na água turva mesmo, mas tem ali a planta que ele come, a fruta que ele come, e isso facilita a nossa pesca, né? Mas isso acontece muito mais no Rio Solimões, no Rio Amazonas e nos afluentes, e bem pouco no Rio Negro, porque É totalmente diferente os sistemas, né, os rios, né?
Ah, então é por isso. O peixe tem que vir à superfície para respirar. Eu não sabia. Dudu, tem alguns comentários, algumas aqui. Alguém colocou, alguém botou. Nunca tinha ouvido falar desse peixe-folha. Ó, o nosso filme Amazon Adventure é que a gente não exibiu ainda aqui no Brasil. Ele mostra um peixe-folha. Eu acho que você que descobriu, né? Foi durante as filmagens lá.
Pois é, né? É aquele eu coletei ainda, acho que foi lá no Rio Preto da Eva, né? Eu coletei aquele peixe-folha para aquela gravação, né? E nós gravamos lá no CIGS. É, então, assim, esse filme foi fantástico, né? É um marco, né? Na verdade, ele foi o primeiro filme IMAX gravado aqui na região amazônica, né? E é um filme que já ganhou muitos prêmios internacionais, e claro, eu sinto muito orgulho de ter participado, né? E agora aqui de público, eu agradeço vocês pelo convite para participar desse filme, que foi assim marcante na minha carreira mesmo.
Não, vocês, que nem o Chico, o Francisco Xavier, você, entre tantos outros, foram pessoas fundamentais para esse filme. Eu estou vendo essa imagem desse sapo. Esse é aquela espécie que só existe no Amazonas, que o pessoal tira para fazer a vacina?
Não. Não, aqui,
Ah,
esse
não.
daqui é um sapo, mas na verdade isso aí é um sapo mesmo, né? Ele não é uma rã. Aqui
Maravilha.
a gente tira o veneno, é uma rã. É uma perereca, aquele que fica pulando nos galhos aí. Esse aí é mais de chão mesmo, né? Ele se camufla, ele tem uma camuflagem muito parecida com a folha, então ele fica quietinho ali e some no chão. Agora, aquele do sapo que a gente faz aquele ritual, né? É um sapo verde e tem um veneno, assim, incrível, né? Tem alguns deles que tem um veneno, assim, letal mesmo e de alta potência, né?
Já que tu falou de letal, a gente está vendo umas espécies. Já te aconteceu alguma coisa na floresta, assim, difícil, para falar de coisas mais negativas também? E positivas, né? Porque você está aí forte, firme e saudável.
Não, eu, na verdade, em toda a minha carreira, em todo meu tempo dentro da mata, eu tive alguns encontros assim bem esquisitos, né? Assim, bem marcantes, né? Mas nunca assim nada grave, né? Eu, na verdade, só fui picado por escorpião e, claro, foi uma dose dupla. Ele me picou duas vezes, né? Mas foi a única vez que eu tive contato com um animal peçonhento, assim, uma coisa mais próximo, né? Mas, claro, aqui existem, sim. É uma lista bem grande, uma lista bem grande de cobras, de sapo venenoso, de escorpiões, de aranhas, né? A maior aranha do mundo é encontrada aqui, né? Que é aquela tarântula, né? Que a gente chama caranguejeira. Ela é
Sim.
um negócio assim gigantesco, né? Tanto é que ela come até pequenos roedores, até pássaros, né? Pássaros pequenos, passarinhos, né? Então, assim, foi a única experiência, mas por quê? Porque eu tive uma vida toda aqui, e nessa minha vida toda eu fui aprendendo, né? Então, assim, não é que não tenha nada. Se eu passei 53 anos sem problemas, é porque eu tive bastante cuidado, mas que o problema sempre teve ali, à espreita, né?
Sim, eu imagino, né, Dudu? Ó, tá tendo, já passou algumas perguntas, daqui a pouquinho o Yuri volta. Volta, Yuri, teve duas anteriores que foram interessantes. Essa é da Elô. Bom, a Elô está perguntando: e como é o encontro com serpentes? Ou quando você vê uma sucuri enorme?
Olha, assim, tanto da parte do conhecimento nativo, conhecimento local, quanto com o conhecimento científico, é o que eu fiz, eu misturei os dois, né? Então, isso facilitou muito mais na minha carreira. A cobra, ela tem, geralmente, né, isso é quase que uma regra, ela tem tendência a sair fora, né? Se ela não está com uma ninhada ali, com filhos ou ovos, ela sai, ela foge do ser humano, né? Outra, ela tem um limite do bote, né? O ataque dela tem um limite. Se ela tem, você olha para ela, tem ali 1 metro, ela vai pular 30, 40 centímetros no máximo, é o alcance dela. Então, assim, conhecendo um pouco de biologia, conhecendo um pouco como a gente diz aqui, das manhas do mato, né? A gente consegue se livrar de muita coisa, né? E eu sempre costumo dizer que o conhecimento aqui é fundamental, sabe? Você precisa conhecer esses detalhes. Se não conhecer, é que a gente volta lá para aquela primeira coisa que eu falei, né? Pode deixar de ser um paraíso verde para ser um inferno verde, né?
É. O Luiz Henrique está pedindo para te dar uma palhinha sobre o Green Soul. Soul,
Green
Green Soul.
Soul. Green Soul
Green
foi
Soul.
um filme que eu fiz e daí vem aquela frase lá do Rodrigo Lopes, né?
Tem a
Esse velho é
frase,
sinistro,
Yuri. Esse velho é sinistro? Como é que é essa história desse velho é sinistro?
Pois é, Green Soul foi nós participamos de um festival da Austrália. E um festival de curta da Austrália. Então eu produzi esse filme, eu fui o ator principal, né? Eu fui a criatura, na verdade, o Márcio Nascimento, que é um grande cineasta daqui da região, amigo meu, Pablo, aquela turma toda, nós reunimos aqui, o Zeca, Heraldo, uma turma, e entramos no mato para fazer um filme de 3 minutos. E conseguimos participar desse festival, foi bem interessante, foi o segundo filme que eu fiz, e nós chegamos numa classificação muito, muito boa, num grande festival, um festival internacional que tem filmes de toda parte do mundo, né? Então, assim, foi muito, muito legal. E o Green Soul, na verdade, ele é, um, é uma. A Green Soul é a tradução, mas aqui era Alma Verde, né? O Alma Verde é uma criatura que ela navega ali entre o mundo real e o mundo espiritual, né? É uma criatura que protege a natureza. Então, um caboclo, qualquer um ribeirinho, ele pode encarnar, de uma certa forma, o espírito do Alma Verde, né? Então, nesse filme, o Alma Verde, o velho, né? Ele é o morador ali da região que tem um encontro com um grupo de biopiratas que chegam na área para fazer um trabalho sujo deles, e o Green Soul aparece de repente e coloca todos eles para correr, né? E eu faço tanto o velho, que é o velho morador de lá, quanto a criatura, né? Por quê? Porque precisava, no final do filme, fazer uma fusão do olho do velho pro olho da criatura. Então tinha que ser eu os dois, né? E ficou bem legal esse filme.
Já que você falou de biopirataria, você já encontrou nessas suas andanças pela floresta pessoas fazendo biopirataria?
Sim, já
É.
aqui é assim, existe uma grande quantidade de espécies que são assim excelente, né, para o mercado internacional. O que dificulta mais o trabalho do esse crime, né, de biopirataria é a logística, né? Porque Manaus, mesmo sendo uma grande cidade, como pouca gente sabe no Brasil, né? Muita gente pensa que Manaus é uma aldeia pequenininha ali, com meia dúzia de nativos. Não é. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Manaus, eu acredito que é a quarta ou quinta economia do Brasil, né? Então, assim, nós temos. É uma cidade muito grande, mas ela é meio que isolada. Nós temos uma estrada que sai de Manaus e vai até Boa Vista e depois Venezuela, e é só. Tem uma outra estrada que vai até Porto Velho, mas agora está em péssimo estado, né? Agora não, nos últimos 30 anos.
É.
Então, isso dificulta o trabalho, essa biopirataria. Dificulta, né? E aí é. Mas, assim, ainda existe gente que vem fazer isso, vem atrás de sapo venenoso, de cobra venenosa, de borboleta, de peixes, ou peixes ornamentais mesmo, né? Já foram pegos alguns aí. Mas assim, a tentação é muito grande, né? Mas a dificuldade logística também é muito grande. Imagina o camarada sair com animais vivos daqui de avião, né? Que é a única maneira mais rápida. Ou sair de barco daqui, você vai viajar 5, 6 dias até Belém, onde vai pegar um transporte terrestre, né? Então a logística é muito complicada. Isso é bem positivo para nós, né? Em relação à biopirataria, porque dificulta a bandidagem deles, né?
O Francisco, teu colega, isso aqui, biólogo, pergunta: qual foi o teu maior susto que você teve aí na floresta?
Ah,
Não na floresta, na Amazônia.
eu já encarei uma uma cobra venenosa assim colada no meu nariz, né? E foi bem assustador, né? Porque ela estava enrolada num galho de uma árvore e eu ia na canoa junto com um grupo de turistas. E a canoa grande, pesada, eu estava, sei lá, com 8 ou 10 pessoas, e isso no Igapó. Então a cobra estava num galho que fazia assim, tipo um arco, né? Então quando eu fui me abaixando para passar por baixo desse galho, a cobra ficou, sabe, assim, de frente para mim. E ali o coração parou, né? A minha reação foi só dizer pro pessoal, deita todo mundo, né? E a canoa foi, eu não conseguia parar a canoa instantaneamente. Ninguém para uma canoa instantaneamente. E aí a canoa foi passando por baixo daquele galho e a cobra assim, talvez 15 centímetros da minha cara, né? Foi bem impactante mesmo, né? Mas isso é assim, Amazônia, né? Tem tudo isso.
Exatamente. O Francisco Xavier está dizendo borboletas e besouros são alvos da biopirataria aqui na Amazônia. É verdade,
Sim,
né?
então, sim. Tem toda sorte de insetos, né? De besouro, de borboleta, de tudo, tudo, peixe, plantas, principalmente, né? Plantas. E aí tem, sabe? Imagina, arara, papagaio, né? Outros pássaros que cantam muito, como curió e outros, né? São sempre muito, muito visada pela biopirataria.
O Fabrício está dizendo, seria possível fazer passeios dentro da Amazônia? Sim.
Olha, Fabrício, claro, a Amazônia ela proporciona muitos passeios assim de muitas maneiras diferentes, né? Imagina você passar um dia no Igapó, remando no Igapó da Amazônia. Isso um dia todo, não é só dando volta em círculo, não. É indo no Igarapé, onde está tudo inundado, e aí você vê muitos pássaros, muitos insetos, você vê cobras, você vê. Dá para ver muita coisa, né? Um passeio de canoa no Igapó, isso é sensacional. Agora, se você deixa de fazer durante o dia e faz durante a noite, é mais sensacional ainda, né? Que é uma experiência assim incrível você estar na Amazônia durante a noite. E aí, claro, tem outros lugares como caminhadas, tem mergulho, tem diversas opções que simplesmente tem além de ser, imagina, um mergulho. Uma caminhada à noite, um passeio de canoa à noite, dentro da Amazônia, né? Porque uma coisa é você fazer isso em qualquer outro lugar do mundo que não tenha o peso da Amazônia, né? E a Amazônia é a Amazônia e é única, né?
A Eliane Gomes está perguntando qual o lugar mais bonito da Amazônia? Nossa, tantos, né, Dudu?
Eline Gomes, né?
Eline, Eline.
Eline. Olha, na minha humilde opinião, eu acredito que é São Gabriel da Cachoeira. Geograficamente, o lugar mais lindo da Amazônia, sabe? Porque ali compõe as cachoeiras gigantes do Rio Negro, ou seja, o Rio Negro todo em forma de cachoeira, de corredeiras, né? Praias fantásticas, montanhas, a cidade é uma cidade muito pequena, mas que é rodeada por montanhas lindas, como a Bela Adormecida e outras montanhas. É um lugar muito bonito. Na minha opinião, acho que São Gabriel da Cachoeira é o mais bonito da Amazônia. É claro que tem muitos outros lugares lindos também, né? Mas lá eu acho que, para mim, é o lugar mais bonito. Com um grande detalhe, São Gabriel está no livro no Guinness Book, como a cidade, e lá eles falam oficialmente, acredito, parece-me que 30 e poucos idiomas, né? Porque lá está a maior concentração de indígenas do Brasil. Então, falam muitos idiomas lá na cidade. Fora o português, tem muitos outros idiomas, é bem interessante.
Isso que eu ia te perguntar, você fala algum idioma indígena? Consegue se comunicar com o pessoal das aldeias quando você as encontra?
Não, o que eu faço porque assim, são tantos. É porque se eu fosse tentar aprender um, eu ia ficar naquele um. Eu teria que falar pelo menos 20 para me comunicar bem com todo o pessoal que está por aí, né? Com todos os parentes também de Disney. Mas o que eu faço é sempre que eu vou fazer um trabalho em alguma aldeia, né? Ou Makuxi, ou Yanomami, ou Baniwa, ou Baré, sei lá qual for, eu procuro aprender um pouco daquele idioma ali, pelo menos naquele momento, naqueles dias que eu vou passar ali, e lá eu consigo me comunicar, né? Eu não sei, mas eu acho que eu tenho uma certa facilidade com idiomas. Então E aí já a gente, aqui mesmo no nosso português falado aqui na região, a gente já inclui muita palavra indígena, né? Isso é bem interessante. Tem tudo, tanto os locais como os animais, as comidas, tem muita coisa aqui que a gente usa um termo indígena, né? Tem muitas expressões idiomáticas aqui que são termos indígenas. Então isso já facilita também.
Dudu, falar uma. Tudo este ano foi um ano de polêmica, na verdade, 2020, 2021, não só pela pandemia, mas por causa das queimadas, que foi o reflexo no Brasil todo, porque, lógico, você mora no lugar dos rios voadores, né? Onde começam a subir. Como é que foi esse lado? Falar um pouquinho da parte triste, do lado mais negativo dessas queimadas.
É, na verdade, eu tive acompanhando uma equipe, eu fui acompanhar uma equipe da CNN, da CNN, não, do Channel 4 de Los Angeles, no auge daquelas queimadas lá na região de Rondônia, né? E eu já sabia, eu sei, e muita gente sabe aqui, quem é daqui sabe, que a floresta tropical, ela é chamada, né, floresta tropical chuvosa, ou seja, um alto índice de chuva, a umidade aqui é muito alta, então a floresta, a nossa floresta não queima. Ela não pega fogo como a floresta da Austrália ou da Califórnia. A umidade é muito alta. É impossível queimar. O que que a gente faz aqui? O que que as pessoas aqui fazem para queimar, trabalhar a terra, queimar ali e fazer uma plantação? Eles derrubam primeiro, né, espera secar durante um tempo. Isso tem que ser feito no nosso verão, né, que é de junho, julho, ali até setembro, outubro, é quando o sol é bem mais intenso, né? E precisa esperar pelo menos 30, 40 dias para queimar, né? Nesses vídeos aí, eu gravei lá na região de Rondônia, né, no, ali entre o Parque Nacional do Jacundá e fora do parque, como você vê aí, ó, todas essas imagens que tem queimada, não tem árvore gigante lá, já era roçado das pessoas de lá, já era uma área de queimada mesmo, né? Mas lá no fundo você vê a floresta tropical intacta. Então o que aconteceu? Houve um atraso houve um prolongamento no período chuvoso e as pessoas de lá da região ficaram todas esperando para queimar o seu roçado, né? As suas plantações ali, queimar, porque isso é um processo que a gente usa aqui, que é bem mais barato, né? Ninguém vai usar tantos tratores aqui e tem um custo alto. Então, queimar, trabalhar a terra com fogo é bem mais fácil e bem mais barato. O que eles fizeram? Com esse excesso de chuva, houve um atraso, e aí, assim que parou a chuva, poucos dias depois, eles já começaram a queimar tudo quase que simultaneamente. Então, gerou um foco de incêndio, de fogo muito grande. Aí, a mídia aproveitou para fazer os seus exageros. Porque foi exagero. Eu tive lá, acompanhei a equipe do Exército, acompanhei a equipe de bombeiros. Fiz um trabalho para uma TV internacional, então não podia estar brincando. Nessa foto você vê a área de terra queimada, moradores, a parte verde intacta, o Parque Nacional, né? Então, onde era queimada é porque tinha algum morador. Então, foi até eu conversando com o comandante lá do bombeiro, ele disse: olha, o nosso problema aqui para apagar esse incêndio não é a falta de competência nem de água, não. É porque todo esse incêndio, esses fogos aqui, esses focos de fogo, eles estão acontecendo dentro das propriedades das pessoas. Então, o bombeiro ou o exército não pode invadir e apagar. Ele tem que esperar essas pessoas chamarem, pedirem o apoio do bombeiro para poder apagar o fogo, né? Então, foi isso que aconteceu ali. Isso que aconteceu. Quando surge uma notícia na mídia: há 5 mil focos de fogo na Amazônia, né, que foi uma foto feita do satélite, não quer dizer que são 5 mil novos focos de incêndio. Na verdade, a pessoa trabalhou no ano passado naquela terra e queimou. Esse ano ela queimou de novo e com certeza vai queimar no próximo ano, né? Então o índice não é tão alto assim. As pessoas costumam queimar a mesma terra durante décadas, né? Isso é um processo que a maioria das pessoas fazem aqui, né? Até
Mas
porque
do.
a
Não pode
Oi.
falar, continua.
Até porque as grandes monoculturas, né, a soja e outras, eles não usam fogo. Só quem usa fogo são as pessoas que têm uma produção muito menor, né? Mas isso eles fazem geralmente no período de verão amazônico, né? E fazem isso durante a vida toda. É um processo natural aqui, é um processo natural. Não tem. Até porque a floresta amazônica não queima. Pode tirar isso da cabeça, a floresta amazônica não queima. Assim, como queima a floresta da Austrália? Não.
Tá, Dudu, mas isso influencia, claro, tem parte do desmatamento ilegal também, que isso influencia no clima. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, nossa, como a gente sentiu a diferença, e é realmente a falta dos rios voadores, da chuva que vem do Amazonas. Então, não é só o problema, essas queimadas, ok, as pessoas estão fazendo nas suas terras para poderem plantar, mas será que não está aumentando as terras, estão queimando mais ainda, e sei lá,
É,
eu acho
aí,
é uma prática difícil, né?
é um problema muito complexo, né? A gente precisa dividir o que é queimada, o que é desmatamento e o que são as grandes plantações, né? Tem o desmatamento para tirar madeira e exportar, essa madeira toda exportada. 90% da madeira tirada da Amazônia vai para a Europa e Estados Unidos. Isso aí é claro, ninguém não há dúvida quanto a isso. A maior parte das queimadas é para plantações pequenas, são os moradores que fazem as queimadas plantações pequenas. E o grande desmatamento são das grandes plantações. Ninguém planta soja para abastecer o mundo todo em 100 metros de terra, né? O Mato Grosso é prova disso. Você vê uma foto do satélite do Mato Grosso, do sul do Pará, do sul de Rondônia, até o sul do estado do Amazonas, onde a soja já chegou. São áreas imensas. E ali existia floresta, sim. Foi tirado. Agora, isso tudo, né? Tá, vamos falar de preservação. Mas a gente pode deixar de ser o maior produtor de alimento do mundo? A gente pode deixar de ser o maior produtor de proteína do mundo, né? Para preservar? É um negócio muito complicado, é muito complicado, né? Por exemplo, um ribeirinho, ele pode deixar de queimar o roçadinho dele ali, e ele vai viver de quê? Aquilo ali é a única fonte de renda dele, né? Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. É claro que se a gente usar de uma forma mais inteligente, o Brasil tem feito isso, né? É uma área menor, mas com uma produção muito maior. Na verdade, a área que já foi desmatada no Brasil, ela é suficiente para continuar o alto nível de produção por décadas sem ter que desmatar. Mas não sei por que, ainda não sei, não sei mesmo, né? Porque ainda continuam avançando dentro da Amazônia. Ora, se a gente usa uma área que a gente só precisa do espaço. A gente precisa do espaço. A terra, o solo é pobre. Depois que você tira a camada de floresta, o solo é pobre. Então você tem que trabalhar toda aquela terra. Por que não faz numa área onde tem o espaço e não tem mais floresta, né? Porque você vai trabalhar toda a terra do mesmo jeito. Então você não precisa ter um espaço dentro da Amazônia. Pode ter um espaço dentro de uma outra área do Brasil onde esse espaço está livre, não tem mais floresta e não vai causar impacto, né? Por exemplo, a gente sabe que toda a chuva do sul e sudeste, ela é produzida aqui e levada até o sul e sudeste, né? Isso vai influenciar muito, tem influenciado muito lá, né? Mas é um problema muito complexo, né? Quando você fala de preservação, primeiro ponto é que a maioria das pessoas esquecem é que dentro da Amazônia tem algumas dezenas de milhões de seres humanos, né? Igual, imagina que a Dinamarca é um país que tem 6 milhões de pessoas, mas tem 10 milhões de vacas produzindo leite, né? Imagina se alguém vai lá e diz: olha, vocês têm que acabar com isso, não dá, elimina os 10 milhões de vacas aí. É complicado para o país, a economia do país vira em torno disso, né? Então não é fácil. Existem alguns pontos que a gente pode trabalhar sim e melhorar, né? Por exemplo, reduzir o espaço e aumentar a produtividade com tecnologia, que o Brasil, inclusive, é pioneiro nisso, tem uma alta tecnologia para isso. Claro, isso tem que ser feito, né? Ao invés de trabalhar com produções assim agrícolas em grande, para todos, né, no caso, incluir as pessoas daqui da região amazônica muito mais com o turismo, né, com algumas variedades de turismo, algumas formas de turismo que eles possam praticar, porque isso é muito mais rentável que tentar ser simplesmente o maior produtor de proteína do mundo. Mas tem que ter algo a fazer, tem que substituir isso, né? Não dá para deixar de ser o maior produtor de proteína e só ficar olhando para a floresta. A floresta, ela tem a sua importância, mas ela tem o seu uso também. A gente precisa, claro, a gente pode deixar de usar para gado, pode deixar de usar para plantar soja, mas vamos usar de outra forma, para o turismo, para alguma outra coisa que seja rentável, porque são milhões de pessoas que vivem aqui.
É. Por isso que o próprio Rodrigo Garbotou, economia e sustentabilidade, equilíbrio tênue e necessário para desenvolvimento. Com certeza, eu aqui vejo você também, pessoas, a gente como viaja bastante, é fundamental acelerar o turismo no Brasil. É isso que falta, eu acho, dar maior importância para o turismo. Ontem a gente estava falando disso, né, Dudu? Que se
É.
viaja muito. É, pode falar.
Imagina que a Costa Rica é um país que economicamente está muito bem, e eles, em relação ao turismo, eles recebem 10 vezes mais turista que o Amazonas. No entanto, eles lá na América Central, eles têm um fragmento de floresta tropical. Eles usam da melhor forma possível e ganham de 10 a 0 de nós. Nós aqui, com a maior floresta do mundo, a gente perde para Costa Rica, né? Aí, sabe, não dá para entender. É claro, é falta de gestão, é falta de investimento, é falta de treinamento, é falta de interesse mesmo, é falta de tanta coisa para a gente alavancar o turismo aqui, né? Imagina que, quando eu comecei a minha carreira de guia, eu fui durante muitos anos mesmo, o único guia nativo da região, daí o nome nativo, né? Daí o apelido nativo, porque eu fui o único guia nativo da região, ou seja, daqui que podia falar um outro idioma. Tinham muitos guias que eram de Manaus, né, ou até de outra cidade do interior, mas assim, eram urbanos. Era gente que era, e na verdade eles não eram guias de selva, eles eram intérpretes, né? E eu fui durante muito tempo, hoje até já tem mais alguns, mas eu fui o único guia mateiro que falava um outro idioma, né, que fala um outro idioma. Então, isso é triste, eu não me orgulho disso, porque deveriam existir dezenas de guias nativos, deveriam existir escolas no, nas cidades do interior, ou até aqui em Manaus, onde treinassem pessoas com conhecimento tradicional a ser um guia de turismo, que isso, para o turista, ia ser sensacional, ia ser uma experiência, né, inesquecível, como chegar e pescar e andar na mata com um especialista. É, porque uma coisa é você ser biólogo, outra coisa é você ser mateiro. Quando você junta os dois, dá um casamento perfeito. O conhecimento aumenta e a satisfação do turista é muito legal. Mas muitas agências aqui, elas usam o mateiro e o biólogo separadamente. E aí não dá. Não dá, porque são pessoas que têm um conhecimento muito bom, mas que está separado, né? O biólogo deveria, seria ótimo se ele tivesse um conhecimento tradicional. Na grande maioria das vezes não tem. E o mateiro seria perfeito se ele tivesse um conhecimento científico. Na maioria das vezes não tem, né? Então, nesse caso, eu fui um dos pioneiros a praticar o turismo científico, né? Porque eu entrei, fui para a faculdade, para a Universidade Federal da Amazônia, participei de um grupo de pesquisa, depois fui para o INPA e vi que o turismo científico era uma pegada diferente, era um negócio bem interessante, né? E tinha muita gente interessada nisso mesmo. Então, assim, daí surgiu o turismo científico aqui, né? E hoje em dia ainda é praticado de maneira muito muito discreta, né? Mas sempre as pessoas aqui dizem: olha, os meus guias são biólogos. Tá? E daí? Um biólogo, por exemplo, o camarada que é especialista em peixe, ele tem muito assunto para falar na Amazônia, mas o turista não vem aqui para falar só de peixe, né?
É
Um
muito
camarada, um
mais,
biólogo, um ornitólogo, ele tem muito assunto para falar dos pássaros aqui da Amazônia. Mas o turista não vem só para ver pássaros, né? Então, aí teria que trabalhar grupos específicos só para isso. Então, assim, é um leque muito grande que precisa ser aproveitado. E não está sendo, não está sendo. O turismo aqui eu digo, muito feijão com arroz, né? Assim, só aquele pouquinho
no
ali.
Brasil todo, né, Dudu?
De uma forma muito discreta.
O Marcelo Mig que até um amigo nosso, ele pergunta assim para você: qual a sua visão sobre a liberação do uso de mercúrio no garimpo e suas consequências nos habitantes e na fauna?
Olha, o garimpo ele deveria ter alguma regulamentação, né? Porque é uma fonte de renda para a região, né? Para o Brasil no geral. Mas, claro, que deveria ter um controle muito grande. E com relação ao mercúrio, uma informação bem interessante: os rios da Amazônia têm 5 vezes mais mercúrio naturalmente a mais que qualquer outro rio do mundo. Ou seja, naturalmente tem 5 vezes a mais mercúrio, tá? Então, muitos peixes eles já estão contaminados com mercúrio naturalmente. Naturalmente, né? E isso, imagina com um acréscimo ainda do mercúrio que vem
Carimbo.
do garimpo, né? E quando você não regulamenta, não tem um controle, a ilegalidade é muito difícil você controlar. É muito difícil. Então, existe sim garimpos aí, e isso é um risco, é fato isso, não dá para esconder. Mas, claro, existe um combate, existe, mas é mínimo, é quase que insignificante o combate por diversos motivos, né? Por exemplo, você vai no estado de Roraima, o combate ao garimpo é quase que zero, e lá tem a maior concentração de garimpo do Brasil.
Brasil,
Mas por
é.
quê? Porque tem gente influente, tem gente que tá poderosos no meio, e aí não permite nenhuma investigação, não permite nenhuma mudança de lei, não permite nada, né?
Tem os
E aí
interesses, né?
é difícil, né? Agora, o mais assim que me deixa mais preocupado é que os rios de Roraima, a maioria deles deságua no Rio Negro, né? Então a contaminação de mercúrio, ela chega até o Rio Negro, O rio, os garimpos lá de Rondônia, eles deságuam no rio Madeira. E o Madeira deságua no Solimões, que vai para o mar também, é no rio Amazonas. Então, todos eles são conectados. Não dá para você dizer, olha, o problema é lá em Roraima. Não, o problema é lá em Roraima, mas ele chega até aqui, né? Tudo que acontece em toda a extremidade da Amazônia, ali na fronteira com Colômbia, com Venezuela, com Bolívia, inclusive o que acontece dentro da Colômbia, dentro da Venezuela, chega até aqui a nós.
Todo
Imagina que lá
reflexo,
em
né?
Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, ali Tabatinga e Letícia, né, que são cidades ali coladas, ali toda a poluição que vem de Iquitos, que vem de Letícia, que vem das outras cidades colombianas, toda ela chega até nós, toda ela desce, né, por toda a extensão do Rio Amazonas. Tá lá dentro. O que que a gente pode fazer aqui? Nada. Eles estão
Nada.
poluindo lá dentro, mas está afetando nós aqui. Então, o problema é muito grande. É muito grande, né? Então, assim, quando você diz assim, pô, mas na Suíça tudo funciona, né? Na Costa Rica, eu falei, mas não dá para comparar o tamanho das coisas, né? Aqui, imagina
Exatamente.
aqui. Só para
No caso.
atravessar o estado do Amazonas, você precisa de 2 horas de jato, né? Voando de jato para atravessar o estado do Amazonas, só isso, né?
Imagina, 2 horas no mínimo, né? Quase. A Elina
No mínimo.
perguntou. Como é que era a pergunta da Elina, Yuri? Pode voltar? Acho que era como tratar. Qual o truque para se proteger do mercúrio aqui na Amazônia? Conhece algum truque?
Olha, um dos truques que eu uso é os peixes se contaminam, ficam com mercúrio no corpo deles, tá?
Tá.
Agora, os peixes, todas as espécies daqui da Amazônia, elas vivem em 3 níveis, tá? É topo da água, meia água e fundo. Os peixes de fundo, que são chamados peixes bentônicos, eles são os que guardam a maior concentração, que têm a maior concentração de mercúrio. Eu evito comer esses peixes. Aí tem, eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, o que aqui a gente chama de surubim, que aí para o sul vocês chamam, aí para o Mato Grosso chamam caxara, né? É o mesmo. São peixes de fundo, e além de ele já viver no fundo, num lugar mais contaminado, ele ainda come os outros. E aí ele tem uma concentração muito maior de mercúrio. Eu evito esses peixes, né? Eu evito. É uma das formas, né? E aí, claro, você pode, por exemplo, comer a castanha. A castanha do Brasil, in natura, ela tem uma grande concentração de selênio. E esse selênio, ele combate o mercúrio que você ingere nos peixes.
Boa dica, ó. Estão vendo aí quem for ser. Dudu, nós já estamos mais de 1 hora. Tem algum projeto? Sem ser os projetos aqui com a gente? A gente sempre tem, né, Dudu?
Pois é, eu agora, já com depois de meio século de vida, né, meio século de Amazônia, eu me dediquei a uma. Estou dedicando mais tempo a escrever. É, não sei se vai chegar a um livro, mas na verdade eu estou escrevendo sobre diversos assuntos. Eu estou escrevendo tanto a minha experiência de vida mesmo, como estou fazendo algumas ficções, né? São textos para quem sabe no futuro mais próximo aí virar documentários, virar filmes, séries de TV e outras coisas, né? Mas assim, estou aproveitando o máximo que posso para escrever também, principalmente nesse período agora de pandemia, né, que a gente ficou mais tempo em casa, e aí eu estou me dedicando a isso. São
Ó.
projetos que no futuro aí vão aparecer, vão surgir, o pessoal vão conhecer.
O Rodrigo tá dizendo, acho que já é tempo de você escrever algumas dicas de sobrevivência na Amazônia. Sabe que é uma ideia boa fazer um guia para mateiros usarmos como turismo? Aí, ó, a Rosa colocou, bem que poderias abrir uma escola de guia para mateiro. Hoje começa com uma cartilha.
Pois é, eu
É
tô,
uma
eu, isso é um
boa.
dos projetos que um amigo meu aqui tem me aperreado todo dia, né? E toda vez ele sacaneia comigo.
Diário.
Ah, vamos fazer. Agora, eu tô pensando ainda, né? Eu tô para decidir isso até daqui mais uns meses, é porque ainda essa pandemia tá mexendo com toda a movimentação da cidade e tal, com todo o Brasil, na verdade, com o mundo todo, né? Mas
Tua
eu
família
pretendo
inteira
ainda.
teve Covid.
Oi?
Não, desculpa, eu te interrompi, porque toda a tua família, você, tua filha, teu genro, tua esposa, todo mundo pegou Covid, né? Graças a Deus ficou
Oi,
tudo bem, né?
pego todos aqui, mas passamos assim bem bem tranquilos, né? Não foi fácil assim, mas foi mais ou menos fácil comparado com outros que, infelizmente, né, inclusive da minha família, né, muitas pessoas faleceram e muitos amigos, e perdemos muita gente aqui, né? Foi bem trágico mesmo, né? Mas aqui em casa, graças a Deus, foi tudo bem, né? E assim, eu ainda, um dos sonhos, né, seria montar uma escola assim de guias, né? Mas com essa base que seria fundamental, pegar pessoas que vivem, que têm uma experiência de vida na Amazônia e aplicar um conhecimento científico e técnica de turismo, seriam os guias mais especiais do Brasil, né? Essa, quem sabe a gente chega lá. Então, acho que não vai demorar
Ó,
muito.
a Rosa escreveu, né? Com todo esse teu conhecimento, seria um grande, escreveria um excelente guia. E é verdade, Dudu, a ideia é fantástica, porque fazer um guia amplo, por exemplo, tem pessoas, a minha cunhada, a própria irmã do Yuri, ela faz muita trilha, né? Quando ela tem oportunidade, vai. Então, um guia básico, que o que serve aí de dicas de ver animais peçonhentos, como reagir, porque as pessoas não sabem como reagir. O que levar, até dicas o que levar, se não dá para levar um soro, o que que pode substituir? Sabe? Eu acho
Exatamente.
que isso é bem legal.
Eu como guia, eu sempre prezei mais pela prevenção, né? A prevenção é fundamental. Aí, claro, no último caso, acontece um acidente, sim, principalmente com pessoas que não têm experiência, né? Se você vê o número de pessoas que foram picadas por animais peçonhentos aqui na Amazônia, é muito pequeno, né? Pessoas que vivem lá no interior. Já pessoas que saem da cidade e vão para o interior, geralmente acontece alguma coisa, né? Então, assim, só respondendo um comentário aí, quando eu falei que escrevo ficção, mas não é ficção científica. Na verdade, são histórias baseado tanto na minha vida ou em personagens que eu encontrei durante a minha jornada na Amazônia, e eu escrevo histórias juntando toda essa minha experiência de vida e colocando alguns personagens nela, né? Passa a ser uma ficção, mas é uma ficção baseada na realidade da minha vida aqui de Amazônia, né? Como é o texto daquela história que acontece, inclusive envolve uma picada de cobra lá nas montanhas de Roraima, aquele texto dos executivos que vão num voo e caem, e um sobrevive na região de Benjamin Constant, aqui no Amazonas. Então, é ficção, mas eu trabalho toda a realidade amazônica dentro dessa história. E esse é o formato de ficção que eu estou escrevendo.
Bom, eu estou devendo de ler e ver e dar minha opinião em alguns textos, logo, logo. Dudu,
Tá
eu
bom.
adoraria ficar conversando muito mais tempo, mas nós já estamos quase a 1h20 aí, tu viu como passam as horas
Eita!
e a gente não
Já tem gente
sente?
cochilando aí, né?
Não, cochilando acho difícil, né?
Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição para qualquer hora que quiser conversar de novo, estou pronto. E agradeço a todo o pessoal que participou, minha filha estava aí, o meu genro, meus amigos aquaristas, meus amigos de turismo, meus amigos das produções, todos acompanharam aí, agradeço a todos, um abraço a todos aí, e aquele grito de sempre, né? Selva!
Selva, adorei. Dudu, muito obrigada mesmo. Daqui a pouquinho, depois do tchau, a gente vai conversar mais um pouquinho. Foi
Beleza.
ótimo, eu acho que tem muitas histórias. Eu só gostaria de fazer um convite, porque nós estamos na Selva Amazônica, mas semana que vem a gente vai remar, vamos remar um pouco. Ó, o Chico Francisco Xavier mandou um selva aí para você. O
Legal.
Fabrício Feltosa também, que legal. Eu vou fazer um
Legal.
convite para semana que vem, para todo mundo que estiver assistindo. O Christian Fuchs, ele faz expedições de caiaque. É muito legal, canoagem, sabe? Por várias partes do Brasil. Inclusive, já veio dar umas aulas aqui, eu já assisti umas aulinhas dele aqui na represa onde a gente mora. Então, semana que vem, dia
Precisa vir aqui na
9 de
Amazônia,
março.
né? Vamos chamar
Pois
o
é,
Chico para
hein?
vir aqui na Amazônia.
Tô fazendo bastante stand-up aqui, caiaque. Vou para ir remar com você, Dudu.
Legal, legal. Aqui tem bastante rio, hein? Preto, branco, transparente, marrento, rápido, lento, de todo jeito.
Ó, a Rosa, até vou contar aqui, a Rosa é minha irmã, tá? Ela tá lá no Rio Grande do Sul, tá longe de mim. Ela botou ótima live, muito bom conhecer mais nossa selva. E é verdade, se fala, só se fala o que se vê na televisão, poucas coisas, as queimadas, a Covid, é isso, é aquilo. Não, ela é tão linda, tão rica, né? Tanta coisa maravilhosa, tantos guias, poucos ou futuros que nem você.
Pois é, a
Aí.
gente eu sempre, né, toda a minha vida tentei esclarecer o máximo, falar o máximo que era possível da Amazônia, mas da forma mais original possível, né? Eu nunca exagerei nem um pouquinho, eu sempre fui dentro de um padrão ali da realidade, né? Porque na verdade ninguém conhece a Amazônia, ninguém conhece quase nada, o mundo não conhece, né? É pouca coisa que sai daqui, e quando sai alguma informação é de pessoas que não são daqui, ou então passam 1 e 2 dias e querem falar de Amazônia. Não é isso, né? Eu falo ainda com um pouco de medo, mas eu tenho uma vida toda na Amazônia. Assim mesmo, ainda eu sempre coloco um pé atrás quando falo. Imagina, né, você ouvir uma pessoa que vem aqui pela primeira vez ou nunca veio aqui, só procura ali no Google e diz que está falando de Amazônia, não dá, né? Acho que não dá. A
Não
gente tem que
dá.
buscar mais informação, a gente precisa de mais informação.
Com certeza. Bom, daqui uns tempos, eu agora não me lembro de cabeça a data, o Francisco que estava aí nos assistindo, que é um biólogo, manauara também, teu colega, vai estar aqui dando live para a gente, como ele já é biólogo, como ele faz coletas e pesquisas, né? Tá aí, ó, precisar de
Legal.
informações sobre insetos e aranhas da Amazônia, Dudu, só entrar em contato, estamos à disposição.
Legal.
É verdade, né? Depois eu vou dar a data da live dele. Pessoal, muito
Beleza.
obrigada por participarem conosco dessa live. Obrigada, Dudu, por essa tua simpatia e toda essa história amazonense.
Eu que agradeço.
Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem.
Boa noite. Tchau, pessoal.
Selva!
Selva.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.